primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Em Jeremias 32. Jeremias 32. Veja que texto maravilhoso esse. Jeremias 32, deixa eu ver aqui só uma referência aqui. Jeremias 32, versículo 39. Jeremias, capítulo 32, versículo 39. O famoso profeta Chorão. Jeremias 32, a partir do versículo 39. Todos com a Bíblia aberta. Vamos ler juntos? Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Agora, observe esse texto agora aí. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual... Que maravilha, gente. Novamente, não o que, gente? De lhes fazer o... Bem, isso é demais. E o que mais? Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Há 8 dias, trabalhamos a parte 1 do tema, os prazeres de Deus. Lembram? E biblicamente, de Gênesis e Apocalipse, nós sabemos que Deus, um dos prazeres de Deus, absolutos, é Ele mesmo. Deus tem prazer em si mesmo. Deus tem prazer no seu próprio ser. Ele tem prazer. Citamos aqui textos há 8 dias. Um deles, ele demonstra esse prazer que ele tem nele mesmo olhando para o filho, lembram? Mateus 17, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mateus 3, o batismo, depois do batismo, a voz disse, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele também é apresentado como Deus bendito, a palavra bendito, você pode pegar aí o dicionário grego-português mais básico que tem por aí, você vai ver que a ideia ali é de um ser abençoado, um ser feliz. Se você tem o logos básico, que não precisa pagar, provavelmente ele não tem esse léxico grego não aí, mas se você tem ele pago, bota lá a palavrazinha, bendito, ao Deus bendito, e você vai ver. Deus é feliz com Ele mesmo. E aí nós convidamos a igreja para que lêssemos a confissão de fé de Westminster sobre isso. E eu quero retomar essa leitura rapidinho. Não vou me ater aqui à confissão de fé, mas é necessário continuar a leitura. O capítulo 2 da confissão de fé de Westminster, o segundo parágrafo. Isso aqui é Bíblia, viu? Resumida. Bíblia resumida. Por que que Deus tem prazer em si mesmo? Quais as razões? Das milhares. Sabe por quê? Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Por isso que Ele tem prazer em si mesmo. Ele é todo suficiente em si e para si, Alê. Ele é todo suficiente em si e para si, Luiz. pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Ele não precisa de mim. Aprove a Ele, além de me trazer à existência, me usar como instrumento. Mas Ele faz isso por pura bondade, porque Ele não precisa de mim. Ele não precisa de você, porque está aqui. Pois não precisa das criaturas que trouxe à existência, não deriva delas glória alguma. Nós não acrescentamos nada ao ser de Deus e não subtraímos nada do ser dele. Nós damos glória, mas acrescentar glória a ele, não. Já ouvi falar na linguagem glória intrínseca e glória atribuída? Eu já usei essa linguagem aqui. A diferença de glória intrínseca e glória atribuída. Quem lembra? Se não lembra, eu vou relembrar. O que é glória intrínseca? A palavra intrínseca, vamos lá, e o português, não é? Você não precisa dominar essa palavra, não. Mas o que significa a palavrinha intrínseco? É algo que pertence à própria pessoa. É inato, é algo que está ali, faz parte da constituição da pessoa. É intrínseco. Então, a glória intrínseca é o que Deus é, no seu ser, nos seus atributos, nas suas qualidades, nas suas perfeições, nas suas propriedades. Essa é a glória intrínseca. Por isso que ele também é apresentado como Deus de toda glória. A palavra glória, tanto no hebraico como no grego, traz a ideia de peso. Peso. Alguém de peso. Ora, e o que transmite esse peso ao ser de Deus? Os seus atributos. Quem ele é nos seus atributos incomunicáveis? Um deles, ele é imutável. Quem ele é nos seus atributos comunicáveis? Um deles, ele é poderoso, absolutamente poderoso. Essa é a glória intrínseca, gracinha. É o que ele é no seu ser. E a glória atribuída é o reconhecimento que o homem tem dessa glória dele. Quando nós reconhecemos quem ele é, nós estamos dando glória, reconhecimento apenas. Nós não acrescentamos nada a Deus. Então a confissão diz: não deriva dela glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas. Ele não deriva a glória da sua igreja, ele manifesta a glória na igreja. Isso é lindo. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas, tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras. Ele é santíssimo, diz aqui o texto, queridos. Em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos, da parte dos anjos, dos homens e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Está aqui, apenas o segundo parágrafo. E todo elaborado com base na escritura, Pedro, de Gênesis a Apocalipse. Deus se alegra em si mesmo. Mas aí, encerrando esse tema hoje, parte 2, o que nos chama a atenção é que ele também se alegra em fazer o bem àqueles que temem a ele. Queridos, você já parou para pensar nisso? Que Deus se alegra em fazer o bem àqueles que o temem? Ele se alegra. Antes de voltarmos para Jeremias 32, veja aí Sofonias, o capítulo 3, versículo 17. Sofonias, o capítulo 3, o versículo 17. Ele se alegra em fazer o bem àqueles que o temem. Você entendeu isso mesmo? Ele se alegra em fazer o bem àqueles que o temem. Ele tem prazer, ele se regozija em fazer o bem ao seu povo, à sua igreja. Queridos, nosso Deus é um Deus feliz. Ele é um Deus feliz. Vamos ler esse texto aí? Juntos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti. Peraí, gente. Eu não estou entendendo. Eu estou lendo errado, foi? Vamos ler de novo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Não, é agora a continuação, eu não estou entendendo. Leia por mim, por favor. Entenderam? A Bíblia está dizendo que Deus se deleita no seu povo. Ele se deleitará em ti com alegria. E vai repetir, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus está dizendo que se deleita no seu povo. Se regozija no seu povo. Salmo 147. Vejam os versículos 10 e 11. Salmo 147. É por isso que o papai John Piper e, por sua vez, o vovô Jonathan Edwards são minhas referências quando o assunto é alegria do Senhor e alegria no Senhor. Quando eu digo papai John Piper é porque ele está aí vivo, ele veio depois de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards já partiu, já está com o Senhor, veio muito antes do que John Piper. E John Piper aprendeu com ele. Então, o vovô Jonathan Edwards, um servo de Deus que já está com o Senhor, ele falou muito sobre isso. E o papai, o filho de Jonathan Edwards, apenas figuradamente falando, prosseguia a mesma linha. Eu amo esses homens. Eu vou dar um abraço em Jonathan Edwards quando eu chegar lá. Apresente-me, Jonathan Edwards. É ele ali, pastor Luiz. Ah, chega aqui, homem, um abraço. Tu não sabes o quanto eu li a sua literatura. Olha, tinha coisas complicadas para entender, viu? Mas eu entendo, guerreiro. A cada um Deus deu seu talento, seu dom. Mas foi uma bênção, Jonathan. Vamos lá, esse texto aí. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprar nos músculos do... Aí o versículo 11. Todos juntos. Agrada-se o Senhor dos que o... E dos que esperam na sua, agrada-se. Ele tem prazer. Ele tem prazer nos que esperam, daqueles que temem. Ele tem prazer. Numa linguagem humana atribuída a Deus, Deus fica feliz. Numa linguagem humana atribuída a Deus, Deus fica feliz quando olha para aqueles que o temem. Calma, eu falei uma linguagem humana atribuída a Deus. A fé cristã, ela, em alguns aspectos, ela é paradoxal. Ela tem elementos que parece que se contradizem, mas não se contradizem. Nós que temos uma lógica limitada. Deus se alegra em si mesmo e ele se alegra naqueles que o temem. Ele se deleita no seu povo e se regozija no seu povo. Esse é um dos prazeres de Deus. Ele tem prazer no povo da aliança. Ele tem prazer quando o seu povo se reúne no domingo, dia do Senhor. Ele tem prazer em ver a sua igreja reunida. Agora voltemos para Jeremias 32 e observem a intensidade desse prazer, a durabilidade desse prazer, a origem desse prazer, a intensidade desse prazer e a durabilidade desse prazer. Três pontinhos aí. A origem desse prazer de Deus no seu povo, a intensidade desse prazer, Yasmin e Janai, a durabilidade. Até quando Deus terá prazer no seu povo ou naqueles que o temem? Novamente, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Leram bem essa parte aí? Olha só, Lana querida. Agora o 40. Farei com eles a aliança eterna, segundo a qual, preste bem atenção, não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, propriamente na alegria dele. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra. Agora, queridos, veja o que é a linguagem humana atribuída a Deus. Antropopatia é uma palavrinha que significa o seguinte: sentimentos humanos atribuídos a Deus para que o homem entenda Deus. De todo o meu coração e de toda a minha alma. O profeta está dizendo que Deus, veja, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. A origem do prazer de Deus no seu povo. A origem do prazer de Deus naqueles que o temem. Onde é que está a origem? Temor. Temer a Ele. Está lá no início, versículo 39. Vamos fazer esse joguinho aí de vai e volta. Modo 39, por favor, sonoplastia abençoada. Vejam só. Dar-lhe-ei um só coração, cardia, e um só caminho, para que me temam. O prazer de Deus está em ver esse povo temendo a Ele. Temendo a Ele. E temendo a Ele facultativamente. Temendo a Ele quando tudo estiver bem. Temendo a Ele quando todo mundo aceitarem. Temendo a Ele até que não traga prejuízo para mim. Temendo a Ele desde que o meu amigo não fique chateado porque eu temo a Ele. Temendo a Ele desde que eu não perca o meu emprego. Em virtude desse temor? Não. Temendo, temam todos os dias. Deus tem prazer em olhar para um homem que o teme. Você sabe o que é Deus? Ter prazer, se regozijar em olhar para uma mulher que o teme. Porque temer a Deus é sinônimo de valorizar Deus, quem Ele é. Isso é glória atribuída, isso é dar glória a Deus. E isso se dá todos os dias, o dia todo, em casa, na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental, no trabalho, aqui, quando estamos reunidos, naquela conversa no pé do ouvido, o temor que me leva a ter cuidado na conversa pé do ouvido, o temor que me leva a ter cuidado quando eu vou fazer comentários sobre o outro. O temor do Senhor que me leva a dizer não o não que agrada a Ele. E dizer sim o sim que agrada a Ele. Ele tem prazer. Vocês imaginam o quanto Deus olhou para Sadraque, Mesaque e quem mais? Quando diante de ninguém menos do que um imperador que tinha o poder da vida e da morte, e chegou ao conhecimento do imperador de que eles não tinham se dobrado diante da sua estátua, da sua imagem, do seu ícone. É isso mesmo que disseram Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês não se dobraram? Pois bem, eu mandarei acender 7 vezes mais. Eu mandarei aquecer 7 vezes mais. A trombeta vai tocar novamente. Se vocês não se dobrarem, eu os lançarei. Preste bem atenção. Nós estamos aí num abismo cronológico, num abismo cultural, num abismo religioso. Esse homem está numa nação, eles estavam morando numa nação pagã. Eles tinham sido levados como exilados. Eles não estão na terra deles. Aí a trombeta toca, todo mundo se dobra e os três estão lá. Gente. Isso é um grito da alma. Sabe o que é a sua alma gritar? Às vezes não, você não consegue ter palavra para expressar o grito da sua alma. Mas é um grito de alegria, é um grito de Senhor, eu quero essa convicção. Trombeta tocou. E os homens ficaram de pé e todo mundo prostrado diante da estátua. Aí o rei, agora eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. 7 vezes mais. Tocaram a trombeta e eles permaneceram. Só que antes eles deram uma resposta, Beto. E prevítor Humberto. Agora rimou, né? Beto e Humberto, que também é chamado de Beto aqui, viu? Por alguns irmãos. Ó rei Nabucodonosor. Isso é respeito, viu? Quando ele diz ó rei, eles estão respeitando. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser, ele pode nos livrar dessa fornalha. Agora também, se ele não nos livrar, porque ele é soberano, isso é convicção, meu irmão. Isso não é servir a Deus pelo que ele dá, e sim pelo que ele é. Se ele não quiser, ainda assim, ó rei, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Ou da tua estátua, gente. Ah. Eu tenho um livro com o título Gestos Falam. Então, guerreiro, nosso olhar fala, sobrancelha fala, a boca fala, e um grito fala. Isso é temer a Deus. Aí você vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, o colégio apostólico é chamado pelo Sinédrio. Parem de falar desse tal Nazareno. Vocês estão perturbando o povo. Aí levanta o representante do colégio apostólico com o apoio dos outros e disseram: a quem devemos obedecer? A Deus ou aos senhores? Gente, demais. Ai, queridos, é demais. Isso é temer a Deus. O Sinédrio era um poder religioso e político ao mesmo tempo, queridos. Tinha o poder da morte também, de sentenciar. Aí levando o colégio apostólico, a quem os senhores esperam que a gente obedeça? Aos senhores ou a Deus? Obedeceremos a Deus. Obedeceremos a Deus. Isso é temor. Deus tem prazer em olhar para uma mulher, para um jovem que lá na escola não nega, sofre consequência por não negá-lo. Voltemos para Jeremias 32. Todos os dias, Anne. Todos os dias, Juliane. Todos os dias, João Vitor. Todos os dias, Gabi. Todos os dias, Felipe. Todos os dias, Rosa. Todos os dias, Priscila. Todos os dias, Daniel. Todos os dias, Diácono Cabral, Glau, todos os dias. Agora observem. Alegrar-me-ei por causa deles. E lhes farei bem. Preste bem atenção. Uma outra razão da alegria de Deus na vida do seu povo. Além do temor. E lhes farei bem. E lhes farei bem. Deus se alegra no seu povo pelo fato do seu povo ser objeto do seu amor, ser objeto dos seus atributos, ser objeto da sua graça. Ou seja, Deus se alegra nele mesmo se alegrando no seu povo. Por isso John Piper disse: Deus é glorificado quando o povo se alegra em Deus, se deleita em Deus. E Deus se deleita e Deus se glorifica quando ele manifesta quem ele é na vida do seu povo. Farei bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra. Intensidade de todo o meu e de toda a minha. No Novo Testamento, existe algum texto que você pode fazer aí um gancho, só que lá é dever do homem para com Deus, e aí é o próprio Deus dizendo, é ele dizendo que fará o bem a você, Carlos, e a sua esposa, de todo o coração dele e com toda a alma dele. Gente, Sônia! Lá no Novo Testamento, Mateus 22 e Marcos 12, o Senhor está dialogando com os seus compatriotas. Primeiro ele tinha feito calar os saduceus, em Mateus 22. Os saduceus tentaram pegá-lo. Eu sempre que cito isso, eu falo, sabe aquelas perguntas capciosas? De quem está fazendo não quer aprender? Quem está fazendo, na verdade, quer colocar o outro em situações complicadas, quer envergonhar e humilhar, assim foram os saduceus. Senhor, uma perguntinha. Uma mulher casou e o primeiro marido morreu. Aconteceu com o segundo, terceiro, até o sétimo. Veja que pergunta debochada, querido. Ali é carregada de deboche. Eles não estão querendo aprender, não. Mas como eles perguntaram a pessoa certa, ele respondeu: errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Aí, tendo calado os saduceus, aí chega a turma dos, um representante dos fariseus, apegados ao Pentateuco, à lei de Moisés. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Também eles não queriam aprender. Eles queriam ver Cristo deslizando na interpretação, mas eles estavam diante do próprio legislador, do Logos de Deus, daquele que é o Verbo de Deus. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua. E aí tem o paralelismo sequente: com todo o teu, com toda a tua força. Este é o primeiro e grande, Thaís. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como? Agora, lendo isso, leia agora esse texto, gente. É o próprio Deus dizendo: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-los-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Falar da intensidade do nosso amor para com Deus é uma coisa. Já nos deixa assim vislumbrado. Agora imagina o próprio Deus falando da intensidade do amor dele para conosco, gente. A intensidade, Carla Gil, do amor dele para conosco. De todo o meu coração, com toda a minha alma, eu farei o bem a vocês. Aí você vai fazendo conexões, Romanos 8, 28, e diz o que, gente? Entende, porque você vai encontrar um apóstolo Paulo que escreveu 13 cartas, fora duas que Deus não quis que fizesse parte do cano. É chamada a terceira e a quarta carta aos Coríntios, segundo os doutores do Novo Testamento, porque Deus não quis. Cartas pesadas e duras. Não porque foram pesadas e duras, porque Deus não quis que elas fizessem parte. E Paulo faz menção nessas cartas. Já parou para pensar nisso? Estou sofrendo curto-circuito hoje. O meu silêncio é curto-circuito. Faz parte. Entenderam? De todo meu coração. Aí Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu. Quando Paulo diz todas as coisas cooperam para o que, gente? O bem. Aí você lê Jeremias, Deus diz: alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Aí numa boa teologia bíblica, uma boa teologia da aliança, aí você percebe qual é o maior bem de Deus para você e para mim. É termos a face de Cristo na nossa face. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Concluam para serem conformes à imagem do seu filho. O bem, o maior bem de Deus para nós é ver-nos parecidos com Cristo. É claro que existem outros bens aí subordinados. É claro que existe. É em Romanos mesmo que ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas que ele decretou, todas as coisas que ele designou, tudo que ele prometeu, ele dará. Ele não deixará faltar uma promessa que ele fez. Ele chama Jeremias e diz: o que você está vendo, Jeremias? Uma amendoeira. O que você está vendo, Jeremias? Uma amendoeira. O que você está vendo, Jeremias? Uma amendoeira. E no hebraico há um trocadilho. Aí ele diz: pois bem, eu velo pela minha palavra. Eu velo, Deus vela pelas suas promessas. E ele fará isso com muito prazer. Agora João capítulo 15, já caminhando para o encerramento. Um dos prazeres de Deus é fazer o bem ao seu povo, é fazer o bem à sua igreja. Um dos prazeres de Deus é ver o seu povo levando ele a sério. Vocês viram uma lista de 10 livros que eu indiquei? Não é obrigatório, não é para colocar culpa nas suas costas, é só para incentivar. Um pastor que ama o rebanho de Cristo precisa incentivar a igreja a amar mais e mais Cristo. Amar mais e mais Cristo. Ver a igreja preparada, preparada, preparada para responder a todo aquele que pedir a razão da sua fé. Pastorado é isso. Se você não puder ler todos, lê dois daqueles. Os Prazeres de Deus, John Piper, e A Pirâmide da Sabedoria, lançado este ano. Mas se você ainda quiser acrescentar mais um, está lá, Levando Deus a Sério, Kev DeYoung. Levando Deus a Sério, Kev DeYoung. Que livraço! Eu falei João 15, não foi? 11, versículo 11, Tiago, se eu não estiver enganado, por favor. Isso, vamos ler juntos? Tenho-vos dito estas, para que o meu gozo esteja e o vosso gozo seja? Irmão, vamos ler de novo. Para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja? Quando é que o gozo da igreja, a alegria da igreja, o prazer da igreja é completo? Quando ela se alegra na alegria do Senhor. Entenderam agora? Quando a igreja se alegra na alegria do Senhor, ela se alegra completamente. Quando a igreja se alegra na alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é o próprio Senhor. Quando a igreja se alegra na alegria do Senhor, quando a igreja tem prazer no prazer do Senhor, aí o seu prazer é completo. Aí se ela tiver, se a igreja tiver momentos bons, amém. Se ela não tiver momentos bons, amém. Porque o gozo dela, a alegria dela, o prazer dela já é completo. Porque o prazer dela é o prazer de Deus. E o prazer de Deus é Ele mesmo vivendo nela, com ela, para a glória dEle. Mônica pediu a fala aí. Microfone para essa guerreira. Eu vou dar o meu aqui para a gente ganhar tempo. Mas é bom para você falar pelo microfone, viu?
Esse bem na perspectiva de Deus, né? Segundo a vontade dEle. Porque muitos entendem que receber o bem de Deus é Deus satisfazer o desejo do homem, né? Como se o homem tivesse autonomia sobre ele mesmo. Aí esse prazer está no Senhor, e o bem que Ele nos faz é segundo a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós.
Romanos, aos que predestinou, a esses também chamou. Aliás, antes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Esse é o maior bem. Claro que existem outros bens, por exemplo, os novos céus e a nova terra. Claro, mas nosso maior bem é Ele. Ele. Queridos, céu sem Jesus não é céu, é inferno. Céu será céu porque teremos lá plenamente a presença de Jesus. E estaremos plenamente com Jesus. E Ele estará plenamente conosco, Mônica. Uma igreja viva e saudável, uma igreja que aprende a ter prazer no prazer de Deus. E quando a igreja tem prazer no prazer de Deus, aí ela cumpre a grande comissão com alegria. Porque ela deseja que outros também tenham prazer no prazer de Deus. Aí ela sai para fazer discípulos. Aí ela sai para plantar igrejas. Aí ela sai para expandir o reino. Aí ela sai para a glória de Deus. No outro livro de John Piper, muito bom, leia, eu já li. Alegrem-se os povos. Alegrem-se os povos. Baseado em que John Piper tirou esse título? Então permita-me encerrar lendo o Salmo 67 com vocês. Esse Salmo é missiológico. Toda a Bíblia é missiológica, queridos. Salmo 67. Vamos ler juntos? Seja Deus gracioso para e nos e faça resplandecer sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho. Juntos. O coro, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guia na terra as nações, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa, abençoe-nos Deus, concluamos, e todos os confins da terra o temerão. Uma igreja viva e saudável, ela tem prazer no prazer de Deus. E o prazer de Deus é ver a sua glória brilhando entre as nações. É ver as nações tendo prazer no prazer de Deus como hoje nós temos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Com essa consciência, meu irmão, você vai fazer a obra com mais alegria. Você não vai fazer a obra por sentimento de culpa. Vai fazer a obra motivado pelo prazer de Deus. Vai fazer a obra motivado pela graça de Deus. O amor de Deus nos constrange. Entendeu, Eva? A partir do dia 1º de janeiro, não é, Sandra? Até domingo a presidente é Sandra. 1º de janeiro, Eva. Sandra continua na SAF, gente. Só foi na diretoria. É um novo ano chegando. Um novo ano com muito mais trabalho para fazer. Mas não é o trabalho pelo trabalho, é a finalidade dele. Termos prazer no prazer de Deus. E aí, meu irmão? Entenda isso. E eu com essa frase eu encerro. Nessa nossa caminhada até a nossa Canaã celestial. Quando nós temos essa consciência em fé de que o nosso prazer é o prazer de Deus e que o prazer de Deus é o nosso prazer. Ah, meu irmão. Você se sentirá um ser humano completo. As demais coisas são mimos que Ele nos dá. Amigos, irmãos, como diz aquela canção. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Entendeu, Rebeca? A Caterine, linda. Caterine, chamei Rebeca, Caterine. É da família Caterine, é linda. Pode olhar para cá, Caterine. Lindeza. Agora, queridos, por favor. A Bíblia diz que Deus tem prazer no seu povo. Ele tem prazer naqueles que o temem. Ele tem prazer naqueles por quem Cristo morreu. Eu não posso deixar essa passar, não. Se Ele tem prazer na tua vida, Léo, porque você o teme, quem sou eu para fazer descaso de você? Se o Todo-Poderoso tem prazer na sua vida, quem sou eu para fazer descaso de você? E aqui eu estou diante do Léo pai e o Léo filho. Vou olhar agora aqui para guerreiras aqui. Sueli, Cida, com esse olhar de acolhimento. Alisson, Rogério Guerreiro, Deise, conseguiu estar aqui hoje, Deise? Que bom. Lenir, Luzia, Deus no comando, viu? Estou atenado, guerreira. Deus no comando. Gracinha. Milka. Deixa eu olhar aqui para essa turma aqui. Bia, olha para mim. Quem sou eu para fazer descaso de você? Quando o Deus do universo tem prazer em você. Olha aqui para o bonitão. Olho no olho. É só um, mas tudo bem. O que me faz a dizer isso é um cabo que está ali atrás, mas tudo bem. O gabinete dele vai ser um dos últimos. Luiz, deixa eu olhar para você. Quem sou eu para fazer descaso de você? Quando o próprio Deus tem prazer em você. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado. Não despreze aquele por quem Cristo Jesus deu a sua vida. Não despreze aquele por quem Cristo Jesus morreu. Não despreze. 21 horas e 19 minutos. Batemos o... Se tiver...